Amém. Bom dia, irmãos. Paz, tudo bem? Você já falou com a pessoa que está do seu lado aí, dá um bom dia, dá uma paz. Você que está na sua casa, um bom dia. Seja bem-vindo à Igreja do Recreio. É um prazer. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 20. Atos 20. Eu vou ler do versículo 7 ao 12. Atos 20. 7 ao 12. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o seu longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fique alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Irmão, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar na igreja, para a igreja nesta manhã. A Bíblia fala que eles estavam na cidade de Troade. Paulo saiu da cidade de Filipos. Ele estava na sua terceira viagem missionária. E ele saiu da cidade de Filipos. E eles navegaram até a cidade de Troade, na Macedônia. E ali ele se encontrou com vários irmãos, inclusive Timóteo. Se você subir um pouquinho mais no versículo 4, você vai ver que tinha um grupo com Paulo. E Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo para visitar essa cidade chamada Troade. E a Bíblia fala que ele ficou ali 7 dias com aquela igreja, com aquele povo. E existia ali uma alegria muito grande. Imagina, irmãos, você receber na sua igreja o apóstolo Paulo. Olha que alegria você receber a palavra ali, o pão quentinho, saindo da boca daquele homem de Deus. Você conviver com aquele grupo tão especial, tão seleto do Senhor, aqueles servos. Então existia uma alegria muito grande nessa comunidade lá em Troade para receber esses irmãos. Havia uma festa. E a Bíblia fala que Paulo ficou ali 7 dias com aquele povo. E eu imagino a alegria daquela igreja. Nós ficamos tão felizes aqui no aniversário da igreja com o nosso visitante americano, foi tão bom. Você imagina receber o apóstolo Paulo? Que alegria, que expectativa. E a Bíblia fala aqui, onde o Senhor nos inspirou, no versículo 7, que no primeiro dia da semana, eles reuniram para partir o pão, num domingo. Num domingo eles se reuniram para partir o pão. Esse domingo era um domingo de ceia. Eu fico imaginando a expectativa da igreja para aquele domingo, em ceiar com o apóstolo Paulo. Uma alegria muito grande, uma expectativa muito grande. Mas ao mesmo tempo eu acredito que também eles estavam meio tristes, porque eles sabiam que era o último dia de Paulo naquele lugar. E havia uma festa espiritual, porque era a ceia do Senhor com um irmão muito precioso. Então a igreja estava em festa. E a Bíblia fala que havia muitas luzes, muitas candeias. A igreja estava em festa, iluminada, todo mundo preparado, todo mundo feliz. Todo mundo contente com a visita de um homem de Deus tão ilustre, tão precioso, que era o apóstolo Paulo. Mas aí entra, irmãos, o nosso personagem. O rapaz, o jovem, o homem, o menino, que o Senhor vai nos ensinar, que vai hoje nos direcionar para uma reflexão. Um rapaz chamado Eutico. Um bom nome para você dar para o seu filho. Ó, Eutico. Bonito. Que estava sentado numa... Estava sentado aonde? Numa janela. Irmãos, aqui começa um problema. Janela não é lugar para sentar. Principalmente se ela estiver no terceiro andar. Eu fiquei pensando durante essa semana, como é que esse cara me senta numa janela? Já começa errado, porque janela não é lugar de você ficar sentado. E ainda no terceiro andar, será que ele não percebeu que era perigoso ficar sentado numa janela, num lugar tão alto? E sabe qual é o problema da janela, irmãos? O problema da janela é que ela deixa você ver os dois lados. Deixa você ver o que está lá fora e o que está aqui dentro. E sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente aqui dentro sentada na janela. Você está aqui dentro, mas você está lá fora. Mas aquele menino sentou na janela do terceiro andar. E eu fiquei pensando, será que ele não viu que era perigoso? Será que ele não viu que ele não podia cair? Sabe qual foi a resposta? Não. Ele se sentia seguro. Não cai não, pô. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Segura aqui, minha perna está aqui. Eu não caio. Está tudo certo. Está tudo certo. O problema é que como Paulo ele ia embora no outro dia, ele resolveu esticar o seu discurso, esticar a sua pregação. E o tempo foi passando. E a Bíblia fala que ele começou a cochilar. Ele começou a abrir a boca. O sono começou a chegar. E ele foi adormecendo. E aquela segurança que ele tinha, ele foi perdendo. Até que a Bíblia fala que ele foi vencido por um sono profundo e ele caiu da janela. E eu fiquei pensando, como pode uma pessoa cair da janela num lugar cheio de luz, num culto de Santa Ceia, numa festa espiritual? Pode. Você pode cair aqui dentro, mesmo vivendo esse avivamento e essa festa que o Senhor tem feito na nossa igreja. Mas como que eu posso cair, mesmo vivendo aqui dentro? Porque você está na janela. Aquele menino, ele foi vencido pelo sono, e ele caiu e morreu, porque ele estava sentado no lugar onde ele não deveria estar sentado. Janela nunca foi lugar para sentar. E aí, irmãos, é onde que nós temos que fazer uma avaliação. Será que eu estou sentado na janela? Será que tem alguma parte da minha vida que está sentada na janela? A Bíblia fala, irmãos, que ele não caiu direto. A Bíblia fala que ele foi ficando com sono. Ele começou a abrir a boca, começou a ficar com sono, até que chegou uma hora que o sono profundo o venceu. Quantas vezes nos gabinetes, irmãos, a gente ouve assim: como eu trabalho muito com família, pastor, meu marido foi embora de uma hora para outra. Ele não foi de uma hora para outra. Pastor, a minha esposa foi embora de uma hora para outra. Não, ela não foi embora de uma hora para outra. Ela já estava indo e você não viu, porque você começou a dormir. Pastor, o meu filho caiu de uma hora... Não, o seu filho começou a cair e você não viu. Qual é a área da sua vida, irmãos, que está na janela? De repente, você mesmo está na janela. E o que, que é estar na janela? Janela, irmão, terceiro andar é um lugar perigoso. É quando você começa a flertar com o pecado. É quando você começa a estar num lugar onde você enxerga os dois lados. Só que você está no terceiro andar, meu irmão. Se você cair, vai te machucar. Eu quero que você faça uma reflexão sincera. Você não pode entrar em 2024 com a sua vida na janela, irmãos. Você não pode entrar em 2024 com um relacionamento, com o seu namoro na janela. Não, pastor, eu não vou cair, não. Nós vamos no barzinho lá, tem música lá, tem bebida, mas eu não vou cair não, porque eu sei quem eu sou. Irmão, você vai começar a cochilar. É quando a gente começa a abrir exceções, é que o sono começa a chegar. Deixa eu te falar, não abra exceções. Brigue para você ter uma vida de santidade. Porque aquele que prometeu é fiel para fazer infinitamente mais na sua e na minha vida. Mas saia da janela. Se o seu namoro está na janela, tira da janela. E se quem está com você quer ficar na janela, você sai, porque Deus tem coisa melhor para você. Mas não fica. O Senhor nos leva para que a gente venha fazer, para que venhamos fazer uma reflexão nessa manhã. O que, que está na minha vida? Na janela. Essa é a primeira reflexão. Segunda reflexão que eu fiquei pensando. Será que ninguém viu que aquele menino estava sentado num lugar perigoso? Será que ninguém viu dentro daquela festa que aquele menino estava sentado numa janela do terceiro andar? Será que ninguém viu que aquele menino começou a cochilar? Será que ninguém viu que aquele menino ia cair? E aí é um alerta, irmãos, principalmente para nós daqui do ministério. Muitas vezes nós estamos tão focados na igreja, estamos tão focados nas coisas de Deus, que perdemos a visão até da nossa casa. E não vimos os nossos filhos, não vimos o nosso casamento na janela. Ficamos cegos. Às vezes estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, estamos tão envolvidos com nossos negócios, que deixamos de perceber que, às vezes, o nosso próprio casamento, irmão, está na janela. Porque o mundo quer nos cegar. E é por isso que nós temos que pedir discernimento. Por isso é que nós temos que estar vigilantes. Porque, irmãos, nós acordamos atrasados, saímos atrasados, chegamos no trabalho atrasado, estamos sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e deixamos, irmãos, de perceber aquelas coisas que são importantes. Estamos tão focados em determinadas coisas que perdemos a visão e não enxergamos, muitas vezes, que o nosso próprio casamento, ou às vezes nós mesmos estamos na janela e não estamos percebendo. Porque parar para pensar, será que ninguém viu naquela festa que aquele menino podia cair dali? Não, não viram. Você tem visto com quem o seu filho tem conversado no telefone? Não, tem tempo? Você tem conversado com seu esposo, com quem ele tem assistido no, na televisão, no telefone dele? Não, não tem tempo, não. Você tem saído com a sua esposa ou com o seu esposo, tem lutado por isso, por esse tempo de qualidade, você e sua esposa, para poder alimentar o seu casamento? Tem tempo, não? Está vendo, não? Você tem investido no tempo com o seu filho, com a sua filha, brigando por relacionamento com eles, criando amizade, criando intimidade? Tem tempo, não? Está distraído? É muito sério, irmãos. E ficamos distraídos. E muitas vezes, os nossos filhos estão sentados na janela do terceiro andar e a gente não está vendo, porque nós estamos na correria. Discipulado, já foi há muito tempo. Eu não tenho tempo. E a gente começa a botar a nossa vida espiritual na janela do terceiro andar. Porque nós não temos tempo, nós estamos tão focados em determinadas coisas, que perdemos a visão daquilo que é essencial. Ninguém viu que o menino estava na janela. Será que você já parou para perceber se, de repente, aquele amigo da sua célula, o seu esposo, ou a sua esposa, ou um irmão, está cochilando na janela? Eu tenho uma mania, irmãos. Acho que isso é a mania de quem é velho. Já estou velho. O culto acaba, aí eu fico olhando para ver se ficou alguém aqui no templo. E teve uma vez que acabou o culto e ficou uma senhora ali no canto. E ela ficou bastante tempo. E eu pensei que ela estava passando mal. Fui abordá-la. Eu falei, está tudo bem com a senhora? Ela está tudo bem. A senhora precisa de alguma ajuda? Ela falou, não, eu estou pegando forças para ir embora. Se você está com dificuldade de se deslocar, ela falou, não. Ela falou, porque o único lugar que eu tenho paz é aqui. A minha casa é um inferno. E eu sentei com ela, nós oramos, e ela foi embora. A gente passa direto, irmãos. Nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, com os nossos afazeres, nós passamos direto. Sabe aquela parábola do bom samaritano? Nós passamos direto. Porque nós estamos tão preocupados em conquistar, em vencer, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, que a gente passa direto das pessoas que estão no nosso redor, do nosso lado, pendurado na janela, quase caindo, mas a gente passa direto. A gente não vê. A gente só vê quando a pessoa cai. Ih, fulano caiu. Ah, a gente ainda ajuda ainda, também, ó. Queria nada com Jesus. Sabia que ia cair. Mas a pergunta é, o que que você fez? O que que você fez? E a segunda observação que Deus nos chama nessa manhã é para você olhar se tem alguém ao seu redor, ou você mesmo, correndo o risco de cair da janela. Isso é muito sério. Terceiro passo. Ele caiu da janela. E a Bíblia fala que falaram para Paulo assim, ele está morto. O que que o apóstolo Paulo faz? Ei, está morto? Já era, então vamos continuar. Já morreu? A Bíblia fala que ele para tudo. Gente, ele ia embora no outro dia. Ele estava correndo ali porque ele tinha muita coisa para falar, muita coisa importante. Mas quando o menino cai, ele para, ele desce. Vamos ler lá o que que ele faz? Está aqui, ó. Versículo 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Irmãos, Paulo, ele desce. Ele vai lá, busca aquele rapaz, ele abraça. O rapaz sente o calor do corpo de Paulo. Ele ora pelo aquele menino. E aquele menino volta a viver. De repente você está aqui hoje e fala assim, pastor, essa palavra chegou atrasada, eu já caí da janela. Eu vim aqui hoje, mas eu estou morto espiritualmente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter entrado aqui hoje morto espiritualmente, mas você vai voltar vivo espiritualmente na sua casa hoje. Porque da mesma forma que o apóstolo Paulo desceu, foi lá embaixo, pegou aquele menino, abraçou, orou por ele, trouxe a vida de novo. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje, se você quiser, pode te abraçar. E pode fazer você voltar a viver espiritualmente, você voltar a viver os sonhos com Ele. Porque não é porque você caiu de uma janela do terceiro andar, que a sua história com Deus vai morrer também. Você tem essa oportunidade, irmãos. Mas, amados, como é que a gente pode se proteger para não cair da janela? Primeira coisa que você tem que fazer é não ficar sentado na janela. Pastor, mas a janela, ela chama a minha atenção. A janela é muito forte. A janela me atrai. E você está entendendo o que, que são essas janelas? Quais são as atrações da janela? Como é que eu faço, pastor, para não me pendurar nessa janela? Eu me lembro lá em casa, eu moro num apartamento, e eu tenho criança em casa. Esses dias tinha uma cela de criança lá em casa, de meninas, tinham 25 meninas lá em casa. Você imagina 25 meninas na minha casa? Pô, parecia que tinha 837 pessoas falando. Gente, por que que eu estava despreocupado que ninguém ia cair lá embaixo? Porque a minha janela tem o quê? Tela de proteção. Irmãos, nós precisamos colocar a tela de proteção na nossa vida. A janela está lá. Pode abrir a janela. Mas ninguém vai cair porque tem tela de proteção. Irmão, nós temos que proteger a nossa vida espiritualmente. Nós temos que proteger a nossa vida do pecado. No dia que eu coloquei a tela, o rapaz acabou de colocar a tela, ele veio correndo na minha sala e deu um pulo. Ele ficou pendurado. Eu falei, meu Deus. Ele falou, o senhor pode fazer? Eu falei, nunca. Não, mas não cai, não vou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei colocar a tela de proteção. Mas eu pedi alguém para colocar a tela para poder fazer a garantia da segurança da minha família. Muitas vezes, irmão, você não consegue botar uma tela. Isso não é um problema. Mas busque ajuda. Busque os pastores. Busque as pastoras. Pastora Raquel, eu tenho dificuldade com isso, isso, isso. Me ajuda a botar uma tela de proteção, porque eu não quero cair nessa janela. Eu não quero ter um relacionamento de pecado. Eu preciso botar uma janela. Como é que eu boto essa janela? Eu preciso abrir uma linha de relacionamento com meu filho, mas eu não sei colocar essa tela. Busque ajuda. O que você não pode é ficar com uma janela aberta dessa altura e você sentado nela, irmãos. Então nós temos três questões. Primeira questão, se você está na janela, você tem que sair agora. Porque você pode cair. Não entra nessa de que não, eu não caio. Você já estava conversando com o irmão, ele falou assim, pastor, disso eu não caio. Eu falei assim, ó, meu irmão, já começou abrindo uma porta. Quando você ignora algo, é onde esse cara vai te pegar. Pastor, disso aqui eu não caio. Eu falei assim, meu irmão, tu já baixou tua guarda. Não entra nessa. Irmãos, a nossa carne é o tempo todo inclinada para fazer aquilo que a gente não quer. O tempo todo você vai ter que lutar. É por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o tempo todo você vai se inclinar para fazer aquilo que você não quer fazer, mas você vai fazer. E aquilo que você quer, você não consegue. E você só vai ter força para vencer isso. Primeiro, sai da janela. E segundo, se enche do Espírito Santo. Quanto mais cheio de Deus, irmãos, mais força você vai ter contra o pecado. Pastor, como é que eu faço para ter força para dizer não, irmãos? Busque a Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais fortalecido você vai estar. Você precisa se alimentar espiritualmente. Então, a primeira coisa, saia da janela. Porque a janela não é lugar para você ficar sentado. Faça uma autoavaliação hoje. Se tem alguma área da sua vida que está correndo risco. Segundo, peça a Deus para que Deus possa te dar discernimento, visão. Irmãos, ore pela sua casa, Senhor. Revela se tem alguma coisa aqui na minha casa. Senhor, fala comigo se tem alguma coisa acontecendo com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. Irmãos, ninguém vai embora de um dia para o outro, ninguém cai de um dia para o outro. Nós vamos caindo. A gente começa a abrir exceção. Não, eu vou lá na festinha da empresa depois, o pessoal vai lá para um happy hour. Mas eu não bebo não, mas eu estou lá. Você começa a entrar na janela. No primeiro dia você não bebe. No segundo você também não bebe. No terceiro, pô, galera, pô, mas vinho, Jesus bebia vinho, não tinha nada a ver. Aí tu come, aí tu vai. Você vai caindo, irmão. Quando você tem um namoro que está na janela, começa. Não, vamos ali. Aí você, não, mas eu sou de Deus. Tu vai indo, vai. Quando tu vai ver, tu vai cair, irmãos. Porque a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. Tem que fechar a janela. Então peça a Deus, para Deus te dar direção. Senhor, tem alguém na minha família, na minha casa, algum irmão da minha célula, do meu ministério que está vendo na janela? Eu quero tirar esse irmão de lá. E terceiro, é você que está aqui hoje que você caiu. A palavra não chegou tarde para você. Pelo contrário, a palavra é, se você caiu, o Senhor te levanta. O Senhor bota uma tela de proteção na sua janela, para você não cair mais. Mas deixa eu te dar uma orientação pastoral. Deus está nos dando um ano incrível. Deus está nos dando um ano de 2024 para que a gente venha viver o sobrenatural do Senhor. Para que a gente venha viver um ano cheio de realizações, cheio de bênção. Foram palavras que foram profetizadas nesse altar, no ano da virada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sair da janela, há uma grande chance de você não viver nada disso. Então, ainda bem que essa palavra começou já no início do ano. Saia da janela para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar, irmãos? Eu quero que você fique de pé. Eu não sei aonde essa palavra se esbarrou. De repente, essa palavra chegou para você naquele tempo, eu estou na janela. De repente, a palavra chegou para você assim, meu namoro está na janela. A minha relação com meu filho está na janela. De repente, essa palavra chegou assim para você. De repente, a palavra chegou para você o seguinte, eu estou correndo demais, eu não estou vendo o que está acontecendo. Essa minha correria está me cegando. Realmente, tem coisa acontecendo no meu casamento que eu não estou percebendo. Tem coisa acontecendo na minha casa que eu não estou percebendo. Tem coisas que estão entrando na minha casa que eu não estou percebendo. Eu estou tão distraído, estou tão focado em outras coisas, que tem coisa acontecendo que eu não estou vendo. Há muito tempo eu não dou uma olhada no telefone do fulano, porque eu estou distraído. Há muito tempo eu não saio com a minha esposa porque eu estou tão enrolado. Como eu ouvi, vamos fazer um retiro de casais agora, em maio. Ah, pastor, não tenho tempo não. Como é que eu vou parar um final de semana? Depois bati nos gabinetes. Deus tem um ano incrível pra gente, irmãos. Mas nós precisamos fazer algumas coisas. Lá em Eclesiastes fala assim, o cordão de três dobras. Você pode olhar na tua versão, na tua Bíblia aí. Ó. Fala assim, ó, é difícil arrebentar, dura arrebentar, é difícil, dura para arrebentar, não se arrebenta facilmente, leva tempo para arrebentar, mas nenhuma versão você vai falar assim, o cordão de três dobras não arrebenta. Demora, é difícil, mas nenhuma versão fala, o cordão de três dobras não arrebenta. Por quê? Porque existe a nossa responsabilidade. A responsabilidade com o seu filho é sua. A responsabilidade do seu casamento é sua. A responsabilidade da sua vida espiritual é sua. A responsabilidade de você sair da janela é sua. Nós podemos te ajudar, mas é você que tem que dar o passo. De repente a palavra chegou para você hoje e você está assim, pastor, só Deus sabe como eu entrei aqui hoje. Só Deus sabe da janela que eu caí. Estou todo arrebentado. Mas graças a Deus que você está aqui hoje. Porque o Senhor desce até você, te abraça. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala que o menino, não fique alarmados, o menino está vivo. Ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer. Irmãos, a obra não para. Você caiu, se arrebentou. Existe uma oportunidade para você ser restaurado. E vamos para frente. Porque existe ainda uma missão para mim e para você. Apóstolo Paulo não parou porque aquele menino morreu. Ele foi lá, abraçou o menino. Ele está vivo. Vamos embora. Subiu, voltou a comer e pregou até de manhã e foi embora. E aquele menino voltou para casa vivo. Você pode voltar para sua casa hoje vivo espiritualmente. Essa palavra alcançou o seu coração em qual sentido? Eu gostaria que você, se essa palavra alcançou você em algum sentido, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração para orar para você. Pastor, eu estou na janela, quero orar para você. Pastor, eu não estou vendo mais nada, a correria me cegou, eu não estou vendo quem está na janela. Bota a mão no seu coração. E se você está aqui, eu acho que você caiu da janela, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele nos chama para a gente sair da janela. Porque Ele quer realizar na minha e na sua vida aquilo que Ele prometeu. Mas se estivermos na janela, o risco, irmãos, de cairmos é muito grande. Ele nos ama tanto que Ele nessa manhã pede para a gente sair da janela. Filha minha, filho meu, sai da janela. Que aquilo que eu tenho para você, o mundo não vai te dar. Que aquilo que eu tenho separado para você, o mundo não pode te dar. Sai da janela, filho. Sai da janela, filho. Aquilo que o mundo tem lá para você não se compara daquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Sai da janela. Toma uma decisão. Fecha a porta. O mundo não tem nada para te dar a não ser derrota, vergonha. O mundo é um engano. Saia da janela da sua vida espiritual, toma um passo, toma uma decisão. Senhor, esse ano vai ser o ano que eu vou sair da janela. Ah, eu quero consagrar o meu casamento, eu quero consagrar o meu namoro, eu quero consagrar a minha casa, Senhor. Senhor, se tem algo na minha vida, na minha casa, na minha relação, no meu trabalho que está na janela, Senhor, eu quero ver. Senhor, me dá visão. Pai, eu quero enxergar aquilo que com os olhos naturais, humanos, eu não consigo enxergar. Senhor, eu quero ouvir, Senhor, aquilo que com ouvidos humanos eu não consigo ouvir. Senhor, livra a minha vida, Pai, livra a minha casa da janela, Senhor. Senhor, coloca uma tela de proteção na minha vida, na minha família, Senhor. É você e Deus, irmãos. É você que tem que orar. Senhor, o Senhor sabe como eu cheguei aqui nessa manhã. Arrebentado, meu relacionamento destruído, querendo desistir, mas o Senhor me trouxe aqui para falar que o Senhor me ama, que independentemente da minha queda, o Senhor me abraça nessa manhã, o Senhor me restaura, para que eu possa voltar para minha casa viva espiritualmente. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nessa manhã nos alertou que janela não é lugar para sentar, mas que o Senhor tem um ano incrível, lindo, abençoado para cada um de nós. E nessa manhã é uma manhã de decisão. Senhor, estamos fechando as janelas do mundo da nossa vida. Estamos fechando, Senhor, as portas, Senhor, do pecado da nossa vida. Senhor, estamos fechando, Senhor, as janelas, ó Pai, que podem gerar quedas na nossa casa. Senhor, estamos fechando janelas, Senhor, ó Pai, do nosso trabalho, do nosso emprego, Senhor. Ó Pai, nós estamos fechando janelas, Senhor, de amizades, ó Pai, que pode nos levar a quedas, ó Pai, destrutivas. Senhor, essa manhã é uma manhã, ó Pai, de fechamento de janelas, de fechamento de portas, de brechas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos fechar, Senhor, a janela da bebida, a janela do adultério, a janela, ó Pai, do pecado da nossa vida, Senhor. Pai, porque queremos viver o Teu sobrenatural, queremos viver, ó Pai, da Tua parte, aquilo que o Senhor tem. Guarda-nos, Senhor, e livra de todo mal. Pai, nós nos entregamos nessa manhã, nos consagramos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você está abençoado, irmãos? Amém. Fala para o seu irmão, irmão. Vamos sair da janela? Vamos sair da janela? Esse lugar está perigoso. Esse lugar está perigoso, irmãos. Mas que você possa viver um ano incrível. Cadê a Maria? Vamos louvar a Maria. Que você possa viver um ano incrível. Que as bênçãos do Senhor te alcancem. Que você venha viver um ano que você nunca viveu. Um ano de transformação, um ano de milagre, um ano de intimidade, um ano de unção, um ano de encontro, um ano de revelação, um ano de vitória, um ano de conquista. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Mas saia da janela. Deus te abençoe.